Boa tarde a todas e a todos. Eu peço a gentileza que aqueles que nos acompanham por videoconferência que mantenham os microfones desligados, certo? Retomando, boa tarde a todas e a todos, os presentes e os que nos acompanham por videoconferência. Declaro aberta a sessão ordinária presencial do dia 18 de junho de 2024, desta segunda turma, composta por mim, pela desembargadora federal Renata Lotufo, pela desembargadora federal Audrey Gasparini e também agora pelo desembargador federal Alessandro Diaferia, a quem dou as mais sinceras e efusivas boas-vindas, né? É um amigo de longa data, aliás, como somos, né? Desembargadora Aldre, desembargadora Renata, amigos de longa data, de longa caminhada, e é de fato assim, um privilégio ter uma turma composta por vossas excelências, viu? Privilégio verdadeiro pela qualidade técnica e também pelo trato fino, sempre muito parceiro, né, que temos tido ao longo dessas décadas. Eu cumprimento também o eminente representante do Ministério Público, Dr. Márcio Domene Cabrini, é um privilégio também. Aberta a sessão, eu dispenso a leitura para declarar aprovadas as atas das sessões de julgamento realizadas nos dias 21 de maio e 4 de junho deste ano, cujas minutas foram previamente distribuídas por e-mail aos gabinetes dos integrantes desta turma. Eu indago a eminente representante do Ministério Público Federal se ratifica os pareceres ofertados nos processos constantes da pauta de julgamento.
Sim, sim, senhor presidente, eu vou ratificar todos.
Muito obrigado, doutor. Eu também indago aos demais integrantes da turma se concordam em dispensar a leitura dos relatórios dos feitos com inscrição para sustentação oral. Perfeitamente. Então, há aqui indicação da desembargadora Renata Lotufo do adiamento do item 20. Vossa Excelência confirma?
Confirmo, sim.
Perfeito. Então, prosseguimos para as sustentações orais, começando pelas presenciais. A primeira sustentação é o feito 21 da pauta desta sessão desta tarde. Relatora, desembargadora federal Renata Lotufo, é a apelação e remessa necessária 503-1212-3520-18-403-6100, União Federal versus MCAA Arquitetos Limitada. Eu convido a fazer uso da palavra o advogado Marcos Paulo Jadon, por MCAA Arquitetos. O senhor tem a palavra pelo prazo regimental.
Excelentíssimos desembargadores, excelentíssimo procurador da República, muito boa tarde, é um prazer estar aqui diante de vossas excelências. Trata-se de um recurso de apelação interposto pela União Federal contra uma respeitável sentença que concedeu em parte a segurança, em mandado de segurança impetrado pela recorrida. A recorrida, em 2017, tinha débitos previdenciários oriundos de contribuições patronais e aderiu ao PERT previdenciário. Efetuou regularmente o pagamento das parcelas, porém, posteriormente, quando foi tentar emitir certidão de regularidade fiscal, não foi emitida a competente certidão. Foi constatado com isso que os débitos ainda existiam no âmbito da Receita Federal. Diante disso, foi impetrado o mandado de segurança, pleiteando a expedição de certidão de regularidade fiscal e a baixa desses pagamentos, desses débitos, no processo administrativo. Ao prestar informações, a autoridade coatora informou que teria havido equívoco no momento da adesão ao PERT. Não obstante os débitos possuírem natureza previdenciária, a adesão deveria ter sido feita no PERT demais débitos e não no PERT previdenciário. Com isso, os pagamentos foram efetuados por meio de GPS, quando, na verdade, segundo a Fazenda Nacional, deveriam ter sido efetuados por meio de DARF. E aqui, uma informação importante, que os benefícios concedidos em ambas as modalidades de parcelamento eram exatamente os mesmos. A única diferença era, no PERT demais débitos, pagamentos por meio de DARF. No PERT previdenciário, pagamentos por meio de GPS. Pois bem, o eminente magistrado Acquó concedeu em parte a segurança para determinar a expedição de certidão de regularidade fiscal, uma vez comprovada a boa-fé do contribuinte, e não extinguiu o feito sem resolução de mérito com relação ao pedido de baixa desses débitos, porque entendeu que havia aí falta de interesse de agir na modalidade de adequação por haver necessidade de produção de provas. Diante dessa sentença, a impetrante não recorreu e ajuizou uma ação anulatória de débito fiscal para discutir a existência deste débito mediante a realização de prova pericial. A União Federal recorreu. Bom, em primeiro lugar, entende a recorrida que houve falta, que há falta de interesse recursal da Fazenda Nacional. Por quê? A certidão de regularidade fiscal, na época, foi expedida. Posteriormente, a Receita Federal, a Fazenda Nacional, se negou a expedir novas certidões. Hoje, a recorrida apenas comprova sua regularidade fiscal por conta de uma tutela de urgência concedida na ação anulatória no agravo de instrumento relatado pela eminente desembargadora Renata Lotufo, pendente ainda de julgamento pelo órgão colegiado. Portanto, não se está discutindo aqui a existência ou não do débito. Isto é objeto da outra ação, da ação anulatória. Aqui, apenas a Fazenda se insurge contra a determinação de expedição de certidão de regularidade fiscal. O que foi feito na época, depois eles pararam de emitir e voltaram a emitir em razão da tutela de urgência concedida na ação anulatória. Então, entende aqui a recorrida que o presente recurso não deve ser conhecido. Caso superado esse óbice, no mérito, a recorrida requer a aplicação aí dos inúmeros precedentes do Superior Tribunal de Justiça, indicados em contrarrazões, que admitem a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em parcelamentos tributários. Isso quando presentes dois requisitos: a boa-fé do contribuinte, que está comprovada, e a inexistência de dano ao erário, que também está comprovada, uma vez que, repito, eram débitos que deveriam ter sido pagos por meio de DARF, foram pagos, mas por meio de GPS, de Guia da Previdência Social. Então, por essas razões, em síntese, pede o não conhecimento do recurso ou, alternativamente, que lhe seja negado o provimento. Muito obrigado.
Obrigado, doutor, pelo objetivo e clara sustentação. Com a palavra, eminente relatora, desembargadora Renata Lotufo.
Bom, boa tarde a todas e todos. Cumprimento aqui os colegas, servidores, todos os presentes, senhores advogados. Cumprimento aqui meu colega Alessandro Giaferra, desejando-lhe muitas felicidades aqui na segunda turma. Em relação ao item 20, né, os casos são conexos. Em relação ao item 20, eu pedi o adiamento. Então, vou votar aqui o item 21, dispensando o relatório. Ele é extremamente simples, senhor presidente. Em outubro de 2023, eu concedi a tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário em virtude do depósito. Essa tutela foi concedida até mesmo depois da manifestação do agravado. E tendo em vista que não houve nenhuma mudança no quadro fático, meu voto é no sentido de manter essa decisão nessa linha, dando provimento ao agravo de instrumento. É como voto.
Perfeitamente, desembargadora. Como vota a desembargadora Audrey Gasparini?
Obrigada, senhor presidente. Gostaria de cumprimentar a todos, inclusive o senhor advogado. E gostaria de dar as minhas boas-vindas ao desembargador Alessandro Diaféria. Muito contente de ter sua presença aqui na segunda turma, que seja muito feliz. Quanto ao voto, senhor presidente, eu acompanho a relatora.
Obrigado, desembargadora. Como voto o ministro desembargador Alessandro Diaféria?
Presidente, boa tarde. Inicio cumprimentando Vossa Excelência e agradecendo desde logo a recepção amável, calorosa. E não me surpreende, porque Vossa Excelência sempre marcou a sua presença pela elegância, pela bondade. Então, eu fico realmente muito feliz e me sinto privilegiado de poder ter assento aqui na segunda turma com Vossa Excelência, com a desembargadora Aldo, com a desembargadora Renata. E particularmente aqui na segunda turma, porque foi na segunda turma que aconteceu a minha primeira convocação como juiz convocado nos idos de 2005. Tá? Portanto, quase 20 anos.
A minha também, em 2002. Tenho algo com dois que é um negócio impressionante.
Dessa forma, eu agradeço a recepção de Vossa Excelência, agradeço também a minha colega Renata, a desembargadora Renata Lotufo, também pelas bondosas palavras, pelo convívio fraterno, a desembargadora Audrey, agradeço aos servidores, ao Ministério Público e cumprimento o nobre advogado por sua sustentação oral. E dito isso, senhor presidente, eu acompanho a eminente relatora.
Obrigado, então proclamo o resultado. A segunda turma decidiu por unanimidade dar provimento ao agravo de instrumento para suspender a exigibilidade do crédito tributário objeto do processo administrativo 12420-000088-2017-54, independentemente de novo depósito judicial. Cerrado feito, passamos à segunda sustentação oral desta tarde, feito de relatoria do desembargador Alessandro Diaféria, apelação civil 500-6440-0820-18-403-6100, 4 Marcos Limitada versus União Federal. Eu convido a fazer uso da palavra, pelo prazo regimental, a doutora Milena Luz Pereira.
Boa tarde, excelências. Boa tarde a todos presentes. Inicialmente, eu gostaria de manifestar minha completa alegria por estar presente aqui nesta egrégia segunda turma, realizando a minha primeira sustentação oral como advogada. A questão aqui processual, ela é bem simples, eu pretendo até ser bem breve na minha explanação. Se refere a um recurso de apelação que foi interposto pela União contra ao trecho da sentença que fixa em 10% os honorários advocatícios em favor dos patronos da apelada. A União Federal, ela sustenta em suas razões recursais a necessidade de observância da aplicação específica do inciso 3 do artigo 85, parágrafo 3º, que é referente à necessidade de aplicação do percentual mínimo de 5% do valor da causa. Então, aqui nas razões recursais da apelada, ela sustentou, defendeu em suas contrarrazões, a necessidade de observância da regra do escalonamento, prevista no parágrafo 3º, que é a necessidade de observância de todos os incisos do parágrafo 3º e a regra prevista no parágrafo 5º com a questão da progressividade. Então, aqui a apelada, ela defende a necessidade de integração da sentença para que seja observada o escalonamento, não devendo ser aplicada percentual fixo de honorários nesse caso, em atendimento até ao decidido no tema 1076 do STJ. Então, a apelada, ela pretende que o recurso de apelação da União seja desprovido, para que haja integração da sentença no sentido de se observar o escalonamento da forma decrescente dos incisos de 1 a 3 do parágrafo 3º. Obrigada, excelências.
Obrigado, doutora, também pela clara e objetiva sustentação oral. Com a palavra, o eminente desembargador Alessandro Diaferia.
Senhor presidente, neste caso e nos outros, eu, considerando que o tempo é o bem mais precioso da vida, pretendo economizar ao máximo e, assim, considerando também que o meu voto foi lançado no sistema e o que prevalece é o que consta dos autos, eu peço licença para reportar apenas alguns aspectos fulcrais aqui para dar uma satisfação à parte que aqui comparece por meio de sua advogada. Cumprimento a nobre advogada por sua primeira sustentação oral. E aqui no caso, senhor presidente, eu estou propondo provimento parcial do recurso. A questão em controvérsia é atinente ao escalonamento do valor dos honorários, nos termos do artigo 85, incisos 1 a 5º e parágrafo 3º do mesmo dispositivo. O valor da causa aqui, senhor presidente, é bastante expressivo, mais de R$13.400.000. E nessas condições, citando diversos precedentes aqui da turma, estou propondo o provimento parcial do recurso para que seja obedecido o escalonamento previsto no dispositivo legal citado. É o meu voto, senhor presidente.
Perfeitamente, Vossa Excelência tem razão, matéria conhecida, tema 1076, fazenda pública no polo passivo, fazenda pública no polo processual, aplica-se, portanto, o artigo 85, parágrafo 3º, e 5º com escalonamento. Então, acompanho Vossa Excelência. Como vota a desembargadora Renata Lutufo?
Também acompanho.
Perfeito. Não proclamo o resultado. A segunda turma decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso. Cerrado feito. Terceira sustentação oral, também de relatoria do desembargador federal Alessandro Diaferia, é a apelação civil 00011734920940399999. Fazenda Nacional versus Amistad Maxion, Fundição e Equipamentos Ferroviários. Eu convido o advogado Gustavo Henrique de Souza Mafra para a sustentação oral por Amistad Maxion, Fundição e Equipamentos Ferroviários S.A. O senhor tem a palavra.
Boa tarde a todos. Inicialmente gostaria de cumprimentar o ilustre presidente, demais ilustres julgadores, representantes do Ministério Público. Falo em nome da empresa Amistad Maxion, que é a apelada no presente julgamento. E esta ação trata-se de embargos à execução fiscal, por meio da qual a União busca exigir da apelada a contribuição previdenciária devida pela retenção de 11% prevista no artigo 31 da Lei 8.212. Em primeira instância, o ilustre juiz acertadamente julgou totalmente procedente a ação, reconhecendo na oportunidade que o contrato objeto da apelada e da contratada trataria-se de prestação de serviço e não cessão de obra, como quis crer a fiscalização. De início, eu gostaria de ressaltar que essa fiscalização ela se deu com base em presunção reconhecida pelo fisco, que autuou a empresa apelada com base em presunção e com base apenas nos documentos fiscais apresentados ao fisco, que no caso seria o contrato de prestação de serviços e também os documentos contábeis da apelada. Então, não teve uma diligência ou qualquer outra forma de fiscalização para se apurar se se tratava de uma cessão de mão de obra ou se tratava de uma mera prestação de serviços, que é o que nós defendemos em nome da apelada. Em relação ao contrato objeto do objeto da prestação de serviço, vale ressaltar que existem vários elementos no contrato que demonstram que esta prestação de serviço tinha um escopo específico e tratava-se de uma obrigação de resultado. No caso em específico, a O que está sendo discutido é a retirada de resíduos pela empresa contratada e o transporte de cargas, ou seja, o transporte desses resíduos que era feita por meio de uma coleta externa da área da empresa contratante. Então, essa empresa contratada ela retirava esses resíduos de local determinado pela empresa apelada e fazia o transporte de cargas desses resíduos. Vale ressaltar também que, na esfera administrativa, o próprio fisco reconheceu que o transporte de cargas realizado por essa empresa contratada estava dentro do objeto do contrato e não se tratava de cessão de mão de obra, justamente porque não havia nenhum vínculo entre o pagamento em relação ao motorista que fazia esse transporte de cargas. Pelo contrário, o preço pago era um frete e que estava vinculado à quilometragem e ao peso dessas cargas a serem transportadas. Então, para além disso, foi consignado também que todo o maquinário, todo o equipamento, todos os veículos utilizados para realizar esse transporte de cargas, eles eram de propriedade da empresa contratada e não da empresa contratante. Além disso, não havia nenhuma subordinação entre os funcionários ou empregados da empresa contratada e da empresa contratante. Pelo contrário, os funcionários responsáveis eles apenas faziam essa coleta desses resíduos e o posterior transporte desses resíduos. Então, não havia nenhuma hierarquia ou subordinação entre esses empregados, os empregados da empresa contratante e os empregados da empresa contratada. E aqui vale ressaltar que, pelo fisco ter reconhecido na esfera administrativa que esse transporte de cargas não deveria ser tributado, é inimaginável supor que a coleta seria indissociada do transporte, porque, na verdade, tudo fazia parte do escopo do contrato social, que era a retirada do resíduo e o transporte. Então, isso já demonstra que o fisco fez essa autuação com base em presunção, não se atentando pelas questões fáticas para o contrato celebrado entre as partes. E, no recurso de apelação da União Federal, ela traz argumentos bastante genéricos, no sentido de que, pela legalidade da retenção de 11%, o que não se está aqui em discussão, e também traz suposições de que deveria a própria apelada apresentar os comprovantes de pagamento da contribuição previdenciária que a empresa contratada fez, o que também é inimaginável, já que o poder e dever de fiscalização é do próprio fisco e não compete à empresa apelada produzir essas provas, que deveria ser de obrigação do fisco. Em resumo, essas são as questões fáticas que eu gostaria de ressaltar, e diante delas, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso de apelação da União Federal e também pela remessa oficial, com a consequente majoração dos honorários em sede recursal. Obrigado.
Muito obrigado, doutor, pela sustentação oral. Com a palavra, o eminente relator, Alessandro Diaferi.
Presidente, seguindo a mesma sistemática de concisão, considerando que o voto se encontra lançado no sistema eletrônico, eu vou diretamente aos aspectos. Primeiramente, aqui o caso tem remessa oficial, haja visto o valor de superior a R$ 813 mil. E a questão aqui, senhor presidente, envolve a aplicação do decreto 4.729 de 2003. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente, é pacífica, no sentido de que, a partir desse decreto, é que não se exige mais a incidência. Nos períodos anteriores, portanto, a incidência é válida. E, no caso concreto, senhor presidente, o que houve aqui foi uma fiscalização que culminou na lavratura de uma notificação fiscal de lançamento de débito. Portanto, toda essa matéria fática, né, como foi bem colocado aqui na tribuna, essa matéria teve lugar e tempo para ser discutida, para ser examinada. Dessa forma, no curso dos embargos de execução fiscal, não houve produção de prova, não houve o desfazimento da presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo de fiscalização. Então, eu concluo aqui que a questão era de prova, e o ônus da prova compete a quem faz a alegação no caso. Então, por tais razões, senhor presidente, no meu entendimento, aqui as contribuições são válidas até o advento do decreto 4.729 de 2013, no termo de jurisprudência que cito em diversos verbetes. E, em decorrência desse entendimento, há a repercussão no fixação dos ônus da sucumbência, que aí passam a ser... partidos, né? Cabe por consequência também a majoração dos honorários. Então o meu voto é dar parcial provimento à apelação, reformar a sentença reconhecendo a possibilidade de cobrança das contribuições executadas nos autos, cujo número indico, até a entrada em vigor do decreto 4.729 e a sucumbência recíproca nos termos da fundamentação. É o meu voto, senhor presidente.
Muito obrigado, desembargador. Eu também acompanho vossa excelência, apenas destaco o seguinte: a autuação, ela precisa ser fundamentada. E foi, né? E foi. Mesmo a partir da narrativa de Vossa Senhoria, ela se baseou em dados contábeis da própria empresa, o que, obviamente, né, há de se presumir que são corretos. Portanto, caberia, né, ao contribuinte infirmar, né, a presunção de validade e veracidade dos atos da administração. Não há uma notificação desprovida de qualquer elemento. E quando houve a possibilidade de provas nos embargos, a empresa embargante pediu o julgamento antecipado da lide, né? Então não tem lugar, em fase de apelo, reclamar matéria de fato, que foi perfeitamente possível, né, durante o curso da ação incidental de conhecimento. Por essa razão, acompanho o eminente relator, como vota a desembargadora Renata Lotufo.
Também acompanho.
Perfeito, então proclamo o resultado. A segunda turma decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação e julgar prejudicada a remessa oficial. Cerrado feito, próxima quarta sustentação oral desta tarde, feito também de relatoria do eminente desembargador Alessandro Diaféria, é o item 12 do nosso sistema, a apelação e remessa necessária 502-8803-8620-18-403-6100, Fazenda Nacional versus Silvio de Castro Cunha Júnior. Convido o advogado Luiz Eduardo de Souza Neves Cheme a fazer uso da palavra por Silvio de Castro Cunha Júnior. O senhor tem a palavra.
Excelentíssimo, senhor presidente. Boa tarde. Cumprimento aos demais presentes na desembargador Alessandro Diaféria. É um caso simples também que eu trago aqui, não vou tomar muito tempo de vossas excelências. Um mandado de segurança que foi impetrado objetivando o afastamento de uma instrução normativa que extrapolou os limites da legislação ao reger ali um parcelamento em relação a produtores rurais. Essa legislação permitia a utilização de prejuízos fiscais pelo contribuinte para quitação de parte desse saldo da contribuição ao Fundo Rural, e a instrução normativa, quando editada, acabou limitando essa possibilidade da utilização de prejuízo fiscal apenas à pessoa jurídica. Em primeira instância, a sentença foi concessiva da segurança na sua totalidade, com parecer do Ministério Público também pela manutenção da sentença. A alegação da Fazenda Nacional diz respeito à inexistência de prejuízo fiscal pela pessoa física, o que facilmente a gente consegue afastar, mencionando aí nas contrarrazões e nos memoriais que foram entregues, a existência de dispositivos legais que falam claramente da possibilidade da pessoa física, produtor rural, auferir esse prejuízo fiscal e utilizá-lo na forma de compensação. Então fica claro aí a violação da instrução normativa aos ditames legais em relação a esse parcelamento que foi instituído. Então, o nosso pedido é para que seja negado o provimento ao recurso de apelação da Fazenda e a remessa oficial, sendo mantida aí a sentença em sua integralidade. Eu agradeço pela atenção.
Eu que agradeço a sua celeridade e objetividade. Muito obrigado. Com a palavra, a eminente desembargadora Alessandro Giaferi.
Senhor presidente, cumprimentando o advogado pela sua contribuição aqui ao julgamento, também prosseguindo na mesma toada. Aqui, senhor presidente, já foi dito aqui questão controvertida, o alcance da instrução normativa 1784 de 2018. E pelo meu voto, senhor presidente, que consta do sistema, eu estou propondo a manutenção da sentença no mérito e apenas e tão somente explicitando os critérios de compensação, né? E o faço nos termos dos precedentes já lançados no corpo do voto, que seguem o entendimento tanto da primeira turma quanto da segunda turma. Menciono aqui, senhor presidente, que a interpretação da lei instituidora de parcelamento sempre deve se dar de forma literal. A interpretação da exceção é restritiva. E acrescento que no que trata dos tributos e contribuições passíveis de compensação, utilizo-me aqui do raciocínio fixado no julgamento do Superior Tribunal de Justiça, que em se tratando de compensação tributária deve ser considerado o regime jurídico vigente à época do ajuizamento da demanda, não podendo ser a causa julgada à luz de direito superveniente, ressalvando-se o direito do contribuinte proceder à compensação dos créditos pela via administrativa em conformidade com normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios. E aqui, senhor presidente, considero que pode ser aplicado o disposto no artigo 74 da Lei 9.430 de 96. Então, a compensação somente pode ser realizada com parcelas relativas a tributo de mesma espécie e destinação constitucional. Acrescento aqui os precedentes e o meu voto, então, é pelo provimento parcial do recurso e da remessa necessária nos termos supra, ou seja, fixando os critérios de compensação. É o meu voto, senhor presidente.
Muito obrigado, desembargador. Eu acompanho Vossa Excelência. Me permito apenas fazer uma observação. Tem alguma dificuldade para ver prejuízo fiscal quando a base de cálculo é a receita da comercialização da produção rural. Prejuízo fiscal é uma linguagem que se usa para pessoas jurídicas que apuram lucro real, né? Mesmo outras pessoas jurídicas que vão para o lucro presumido não apuram prejuízo fiscal. De todo modo, o eminente desembargador, o prejuízo fiscal só poderia, em regra, ser do próprio contribuinte, não é? Mas o eminente desembargador Alessandro Giaferi foi muito feliz no voto dele ao mencionar o artigo 8º, o parágrafo 1º, que permite sim o aproveitamento de prejuízo fiscal, não é? De terceiros, não é? E aí a IENE aqui de fato restringiu, falando apenas pessoa jurídica. O artigo é expresso, ele fala em prejuízo fiscal. O 8º para o 1º da 13.606 de 2018, né?
Isso.
Ele fala
sujeito passivo.
Isso, mas além, ele vai até
contribuinte subrogado que aderir ao PRE.
Exatamente, perfeitamente.
Poderá liquidar
isso,
o saldo.
Perfeito. E aí sim a instrução normativa restringiu aquilo que a lei estabeleceu, portanto, eu estou plenamente de acordo com Vossa Excelência. Como voto, desembargadora Renata Lotufo?
Acompanho.
Obrigado. Então, eu proclamo o resultado. A segunda turma decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação e à remessa necessária. Cerrado, feito. Próximo item, o 5º desta tarde, item 16 da pauta, também de relatoria do eminente desembargador Alessandro Giaferi. Apelação civil 500-3432-5920-403-6130, RFG Comércio Transportes e Serviços Limitada versus União Federal. Com a palavra o advogado Genário Torres da Silva Júnior, por RFG Comércio Transportes e Serviços Limitada.
Excelências, boa tarde. Gostaria de agradecer a oportunidade e saudar o doutor desembargador presidente dessa turma, o doutor relator também. Eu também vou ser muito breve, como meus colegas aqui nas sustentações anteriores. Esse caso, a RFG, ela é uma empresa de logística, ela é uma subsidiária nacional da uma grande empresa de logística, faz toda a parte de logística do McDonald's, as redes de fast food. E assim como essas empresas nacionais, elas recolhem contribuições previdenciárias. Pois bem, em 2018, a RFG adotou o sistema e-social. No ano seguinte, ela conseguiu, obteve o trânsito em julgado da ação do tema 69, né, da exclusão da base cálculo do PIS/COFINS da parcela, né, referente ao ICMS, e obtendo, né, apurando esse crédito, ela então pretendeu compensar os valores desse indébito que foi reconhecido em 2019 com valores de contribuição previdenciária na sistemática da Lei 11.457. Então, se deparou com o artigo 26A, né, que permite, então, apurar e fazer a compensação de débitos administrados pela Receita Federal com contribuições previdenciárias, desde que eles sejam apurados e reconhecidos posteriormente à adoção do e-social, do sistema e-social. Acontece nesse caso aqui que, enfim, assim como em diversos outros, a Receita Federal não entende que seja possível, né, a compensação desses créditos reconhecidos posteriormente por medida transitária em julgado. Aqui, a despeito da, a gente sabe, do entendimento para casos em específicos semelhantes como esse caso em específico, como não era um caso de um simples pagamento a maior anterior ao e-social, mas sim um reconhecimento, né, porque antes do trânsito em julgado você não tinha então crédito de PIS/COFINS em virtude da exclusão do ICMS de sua base de cálculo. Não havia nenhum tipo de previsão legal, não era só uma questão fática, mas simplesmente um reconhecimento, uma discussão acerca do direito. Então, na linha, à luz do artigo 170A do CTN, entende-se aí a posição aqui da apelante a defender que o crédito só é reconhecido, só existiu crédito de PIS/COFINS, então, a partir de 2019, com o trânsito em julgado do mandato de segurança da RFG. Então, não se deveria impor a limitação de que ele só poderia ser compensado com débitos de um momento anterior à adoção do e-social, mas sim também com débitos posteriores à adoção do e-social, porque o crédito em si só foi reconhecido posteriormente à adoção do e-social. Assim, o entendimento da União é que o fato gerador dos pagamentos indevidos foram anteriores ao e-social, só que, à luz do CTN, entendemos que não seria assim, que o crédito em si só é reconhecido posteriormente a 2019. Então, nesse caso, se atenderia, sim, no caso da RFG, aos requisitos da Lei 11.457, e é dessa forma que também, que é por isso, na verdade, não por outro motivo, que pretendemos o provimento da apelação em tela.
Muito obrigado, doutor, pela também objetiva, clara, sustentação oral. Importante nós termos em mente que a sustentação oral, né, e mesmo os nossos votos, eles são sempre o máximo, produzidos com o máximo de cuidado possível. Né? E quando nós vamos direto ao ponto, todo mundo ganha. Né? Todo mundo ganha. Então, eu agradeço a senhoria. Com a palavra, o eminente desembargador Alessandro Giaferra.
Senhor presidente, seguindo essa mesma perspectiva, eu cumprimento o advogado pela concisão, indo já diretamente de forma cirúrgica aos pontos discutidos. O caso aqui, senhor presidente, é da chamada compensação, entre aspas, cruzada. E nós temos precedentes, tanto da primeira turma quanto da segunda turma, em sentido desfavorável à pretensão da parte. Nesse sentido, senhor presidente, eu estou denegando provimento ao recurso.
Perfeitamente, desembargador. Eu concordo com Vossa Excelência. Essa questão que o senhor traz à tribuna, ela já foi enfrentada por nós, mas o problema da compensação cruzada é a base de dados, sabe? A compensação cruzada, ela é possível quando os sistemas são os mesmos. Quando se criou o e-social, naturalmente a base de dados dele não puxa, né, tudo que era de outra base de dados. E, consequentemente, não importa o momento em que o crédito é reconhecido. Porque, mesmo sendo posterior à criação do e-social, ele, claro, se reporta a uma obrigação que deve ter sido informada a tempo e modo lá atrás. Tá certo? Por essa razão, não consta da base de dados que permite a compensação cruzada. Desculpe me alongar, mas eu acompanho a Vossa Excelência. Como vota a desembargadora Renata Lotufo?
Também acompanho.
Perfeito, então proclamo o resultado. a segunda turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso. Encerrado, feito, partimos para a nossa sexta sustentação oral desta tarde. Desembargador Alessandro de Aferia chegou com tudo, né? E tem a sua sexta relatoria nesta tarde, é o item 15 da pauta, a apelação civil 500-5575-48-2019-403-6100, JBJ Agropecuária Limitada versus União Federal. Eu convido a fazer uso da palavra o doutor Bruno Rezende Pimenta, por JBJ Agropecuária Limitada. O senhor tem a palavra.
Muito obrigado, senhor desembargador. Cumprimento primeiro a turma, o senhor procurador também. Bom, aqui, basicamente, a gente está tratando da limitação da adesão ao PRR por instrução normativa, principalmente com relação aos débitos advindos do Senar. Essa matéria é mais de direito, então eu vou tratar sobre um pouco mais dos aspectos fáticos e de algumas causas supervenientes já protocoladas nos autos, em que já houve, inclusive, a manifestação da União a respeito delas. Bom, para que a recorrente pudesse ter certidão de regularidade fiscal, houve o depósito judicial dos valores integralmente, já próximo à emenda inicial. Esses valores, eles continuam depositados em juízo, não obstante, o contribuinte, ele seguiu realizando o recolhimento do PRR, inclusive com esses débitos que estão sendo aqui discutidos sobre a possibilidade ou não de sua inclusão. Além disso, também, além do próprio Senar, a Receita Federal acabou reconhecendo a posteriori a possibilidade de inclusão de uma das rúbricas, a FPAS 744-8, a posteriori, e antes até desse julgamento, recentemente, acho que, se não me engano, em abril, o contribuinte acabou liquidando e adimplindo integralmente o PRR, inclusive com relação a esses débitos. E apenas um último ponto aqui, até hoje a Receita Federal não chegou a consolidar o parcelamento com ou sem as rúbricas aqui discutidas. Basicamente isso, já encaminhando para a conclusão, o contribuinte, além dos pedidos já apresentados na apelação e em virtude até dos fatos supervenientes, requer o reconhecimento aí da legalidade da inclusão da rúbrica FPAS 744-8, nos termos da manifestação da própria Receita Federal. Requer também o deferimento dos valores relativos a essa rúbrica, o que também já tem manifestação favorável da Receita nos autos. E, por fim, eventualmente, caso essa turma entenda pela impossibilidade de inclusão do Senar no parcelamento, que pelo menos seja as parcelas já pagas pelo Senar, pelo contribuinte, com relação ao PRR vinculados ao Senar, sejam lhe devolvidas mediante levantamento do depósito judicial. É isso.
Muito obrigado, doutor, também pela objetiva e clara sustentação. Com a palavra, o eminente desembargador Alessandro de Aferio.
Presidente, cumprimentando também o advogado por sua sustentação. Aqui o caso, senhor presidente, é de procedência parcial ao recurso. Na questão de mérito, que é a questão envolvendo a contribuição ao Senar, eu defendo aqui no voto que é descabida. Descabida a pretensão, porque a norma invocada aqui no caso, ela não tem o alcance pretendido pela parte autora. Eu não, no voto, fundamento melhor, exploro melhor a questão, mas eu não vejo na instrução normativa da Receita, 1784-2018, restrição à Lei 13.606, porque ela não previu a inclusão dos débitos do Senar no PRR. Então, nessas condições, eu estou com o juízo de primeiro grau. Na questão da redução da verba honorária, aí, tema 1036, escalonamento, que já foi discutido aqui nesta oportunidade. E dessa forma, senhor presidente, o único aspecto aqui que é em relação ao levantamento de valores. No último parágrafo do meu voto, eu determino aqui, proponho, né, que o levantamento ocorra em fase de cumprimento de sentença, para que aí então sejam apurados os débitos, enfim, o que efetivamente deve ser levantado. Esse é o voto, senhor presidente.
Obrigado, desembargadora. Eu acompanho integralmente com o voto, desembargadora Renata Lutuf.
Também acompanho, senhor presidente.
Perfeito. Então, proclamo o resultado. A segunda turma decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso. Boa tarde, doutor. Passamos à sétima sustentação oral desta tarde. É um feito de minha relatoria. É o item 1 da pauta do nosso sistema. A apelação e remessa necessária 00182547-2015-403-6106, Moema Bioenergia S.A. e outros, versus Senar e outros. Eu convido a fazer uso da palavra o doutor Rodrigo Medeiros Bezerra de Melo, por Moema Bioenergia S.A.
Excelência, muito obrigado. É uma satisfação estar aqui nessa casa, debatendo o direito e o bom direito com Vossas Excelências. O que nos traz aqui, Excelências, e conforme procedimento dos advogados que me antecederam, também serei o mais breve possível, até porque nós estamos aqui discutindo um tema que é de grande familiaridade desta turma, é a discussão sobre a tributação das contribuições devidas pelas agroindústrias. Se Vossas Excelências me permitem, eu vou começar pela leitura do artigo, para ser o mais objetivo possível, como prometida. A partir daí, a gente consegue destrinchar qual é a interpretação que nós entendemos devida. O artigo 22A da Lei 8212 fala o seguinte: a contribuição devida pela agroindústria, definida para os efeitos desta lei como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros, incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção, em substituição às previstas nos incisos 1 e 2 do artigo 22 desta lei. E aí entra para as alíquotas nos incisos. Eu fiz a leitura disso, Excelência, para, a partir daí, como dito, fazer destrinchar o texto legal. Especificamente para trazer a atenção de Vossas Excelências para o trecho em que fala em que a contribuição incide sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção. E mais especificamente da utilização da preposição de mais artigo definido A, da comercialização da produção. O que significa dizer que o legislador quis definir qual era essa comercialização. E ele definiu, ele determinou, justamente a partir da atividade que ele havia descrito anteriormente, no mesmo caput, do mesmo artigo, que ele fala o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de produção própria ou produção própria adquirida de terceiros. Portanto, quando se fala em valor da receita bruta proveniente da comercialização, não se fala em qualquer comercialização, se fala em comercialização da produção rural da pessoa jurídica. A gente entende que isso é de extrema importância para a definição desse tema, porque, no caso específico do nosso cliente, há desenvolvimento de outras atividades que não se enquadrariam dentre a atividade que foi descrita aqui no artigo 22A. Para essas atividades, nós não estaríamos diante da contribuição devida pelas agroindústrias desse dispositivo. A contribuição devida pelas agroindústrias sobre a sua receita bruta é exclusivamente para a atividade de produção rural. Toda e qualquer outra que não se enquadre dentre a que aqui foi descrita estaria à revelia do que foi dito por esse artigo. Então, Excelências, é isso que nós temos a defender aqui. Agradeço a oportunidade e a atenção de Vossas Excelências.
Muito obrigado, doutor, pela objetiva também, sustentação oral. Eu passo ao meu voto. Inicialmente, eu registro que foram saneados alguns aspectos relacionados à sentença, né, Na parte seguinte, eu analiso de ofício a questão da legitimidade passiva e excluo de ofício o Senar, né? Porque, embora ele tenha interesse econômico na arrecadação das contribuições discutidas nos autos, ele não é legitimado passivo para ações judiciais, jurisprudência pacífica nesta corte e também no STJ. E, de fato, toda a discussão travada nos autos é justamente essa que o senhor colocou, né? Se a comercialização pela bioenergia, Moema Bioenergia, ela é restrita apenas, né, à produção própria, né, ou também se ela inclui a produção de terceiros. Eu também, sendo objetivo, o senhor vai notar pelo conteúdo do voto, eu faço toda uma descrição evolutiva da legislação relacionada à base de cálculo dessas incidências e vejo, sim, né, a legalidade nos atos normativos, sejam eles legais, começando pelo artigo 22A da lei, da lei 8.212, né, que descreve a base de cálculo das agroindústrias, passando depois pelo decreto 3.048, no seu artigo 201B, e várias instruções normativas que trabalharam com o assunto, chegando inclusive à de 22, a IN 2110, todas elas deixando claro que a comercialização de produtos de terceiro, a receita, né, ela integra, portanto, a base de cálculo das contribuições combatidas nesses autos. Eu trago à colação também julgados de uma outra composição, é verdade, mas desta segunda turma e também da primeira turma sobre essas outras receitas. Portanto, a meu ver, elas são tributadas, sim. Então, eu de ofício excluo do polo passivo o Senar, né, e a respectiva autoridade impetrada, julgando prejudicada a apelação por ela interposta, e nego provimento à apelação da parte impetrante, dou parcial provimento à remessa oficial e também à apelação da União, para denegar a segurança. É o voto, como vota a desembargadora Renata Lutufo?
Acompanho.
Pois não. Não, eu acho que eu falei parcial, mas eu dou provimento à apelação da União e à remessa oficial para denegar a ordem.
Bom, tá? Eu já estava acompanhando aquilo que o senhor tinha colocado no sistema.
Eu não sei por que está no sistema o provimento, eu acho que escapuliu um parcial, né? Enfim, mas corrigido. Perfeito? Então, como vota a desembargadora Aldre Gasparini?
Acompanho Vossa Excelência.
Muito obrigado, desembargador. Então, proclamo o resultado. A segunda turma decidiu, correto? Por unanimidade de ofício, excluir do polo passivo o Senar e a respectiva autoridade impetrada, julgando prejudicada a apelação interposta, claro, do Senar, e negar provimento à apelação da parte impetrante e dar provimento ali, essa aí de novo. Provimento à remessa necessária e à apelação da União Federal para denegar a ordem requerida na impetração. Encerrado o julgamento, nós passamos agora aos feitos com sustentação oral por videoconferência, a oitava sustentação desta tarde, é o item 5 da pauta, um feito também de minha relatoria, é a apelação civil 500-3692-3120-22-403-6110, Elenco Construções Limitada versus União Federal. Eu convido a fazer uso da palavra o doutor Antônio Correia Júnior, por Elenco Construções Limitada.
Boa tarde, excelentíssimo senhor desembargador federal, presidente, relator, excelentíssimos senhores desembargadores federais, desembargadoras. Também prometo, como os colegas anteriores, ser, né, o mais objetivo possível. No entanto, eu tenho que, né, fazer um breve histórico do lançamento. Aqui estamos tratando da apelação contra a sentença que julgou improcedente os embargos de execução opostos contra a CDA 37074-528, dígito 0. Essa CDA é resultado de uma longa batalha da embargante na seara administrativa. Digo isso porque, né, a A embargante originalmente foi autuada através da NFB 35374508, dígito 1. Essa NFB originalmente foi anulada pela 4ª Câmara de Julgamento do antigo Conselhinho, Conselho de Recursos da Previdência Social, por conter um vício formal de sanado. Foi então lavrada uma nova NFLD, e dessa NFLD se origina essa, né, que resultou a CDA, que é objeto dos embargos de execução. Excelências, venho aqui chamar a atenção de Vossa Excelência de que a apelante é uma consultora com 68 anos de tradição, se orgulha de ter como tema, né, como lema, construindo caminhos e sonhos desde 1951. A sua história, Excelência, se confunde com a história da instalação da infraestrutura lógica do Estado de São Paulo. Ela foi contratada pela empresa Telefônica S.A., que havia acabado de assumir o controle da Telesp S.A. para lançar os cabos de fibra ótica por todo o interior do Estado de São Paulo. Dada a magnitude dessa obra, que lançou cabos, né, de fibra ótica por todo o Estado de São Paulo, o que a apelante, ora embargante, fez? Ela terceirizou o serviço contratado pela Telefônica para diversas subempreiteiras. Essas subempreiteiras, Excelências, que não recolheram as contribuições devidas à Previdência Social. E ao invés da Secretaria da Receita Previdenciária, que à época era competente no, durante o relançamento, de cobrar dessas empresas subempreiteiras, ela dirigiu o lançamento contra a apelante como se ela fosse responsável solidária por isso. Então, Excelências, o que estão sendo colocados? O que é objeto da CDA? Né? São objeto as contribuições patronais devidas pela subempreiteira Fábrica de Artefatos de Cimento e Construtora Quevedo nas competências fevereiro de 96 e novembro de 1996. Excelências, além de outras duas nulidades essenciais que existem na CDA atual, que, né, foram herdadas da CDA original, a presidente CDA afronta diretamente a redação original do artigo 30, inciso 6 da Lei 8.212, que estava vigente à época dos fatos geradores, e somente após o advento da Lei 9.528, de 97, foi alterado. Peço vênia para ler literalmente a disposição do artigo 30, inciso 6, à época da ocorrência dos fatos geradores. Artigo 30, inciso 6. O proprietário, o incorporador definido na Lei 4591/64, o dono da obra ou condômino da unidade imobiliária, qualquer que seja a forma de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o construtor pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social, ressalvado seu direito regressivo contra o executor ou contratante da obra e admitida a retenção de importância extra devida para garantir o cumprimento dessas obrigações. Apenas em 10 de dezembro de 97, com o advento da Lei 9.528, que converteu a medida provisória 1.596, dígito 14, que este dispositivo legal foi alterado com a seguinte redação. O proprietário, o incorporador definido na Lei 4.591/64, o dono da obra ou condômino da unidade imobiliária, qualquer que seja a forma de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o construtor e estes com a subempreiteira. Veja, Excelências, foi expressamente incluída na lei a responsabilidade solidária do construtor da obra com a subempreiteira. Antes, a Lei 8.212 não previa isso. Isso, Excelências, dentro da seara administrativa, quando isso era julgado pelo conselhinho, digo isso com testemunho da causa, porque fui conselheiro do conselhinho nessa época, a jurisprudência administrativa era pacífica, de que era ilegal a cobrança de contribuições previdenciárias das subempreiteiras diretamente da construtora neste período, com base em editos administrativos emitidos, então, pelo INSS, que, no caso, era a Orientação Normativa 193, de 1997. Nessa época, não havia lei, havia apenas orientação normativa, e o conselhinho já derrubava esses lançamentos tributários. Quando essa matéria migrou para o CARF, infelizmente, por conta, né, do regimento do CARF, que limita a competência dos órgãos colegiados de apreciar questões de ilegalidade dos débitos administrativos, essa matéria não foi examinada dentro do CARF. Quando, então, foi levado finalmente ao judiciário, infelizmente, o juiz Apó também não se pronunciou a respeito desse tema. E aqui começam, né, iniciam as razões de reforma da sentença de piso, Excelências.
Primeiro, a flagrante nulidade dela. Embora essa matéria tenha sido fartamente questionada nos embargos de execução, ela não foi decidida na sentença. Foram opostos embargos de declaração para que essa questão fosse expressamente decidida e o juiz da posse furtou de decidir, alegando que não era obrigado a decidir todos os argumentos da parte. Pois bem, excelência, entendo essa jurisprudência, mas essa questão de fundo é fundamental. E, né, caso ela não seja suficiente para decretar a nulidade da sentença, peço venha, vossas excelências, né, em nome da justiça e do Estado de Direito, que essa questão seja examinada, para que o império da lei prevaleça. Afinal, não havia lei que estabelecesse a responsabilidade solidária da apelante para com as subempreiteiras nessa época, para que o lançamento tributário, né, dos créditos devidos pela terceirizada fosse dirigido a ela. E se não havia previsão legal, o lançamento tributário viola o artigo 144, caput da CTN, que obriga que sejam respeitados a legislação vigente à época dos fatos geradores. Viola também o artigo 124, inciso 2 do CTN, que afirma que essa matéria de responsabilidade solidária é matéria reservada à lei, não podendo ser disciplinada por éditos administrativos como uma orientação normativa. Então, excelências, provado como está que a época dos fatos geradores que ocorreram em 1996 não havia lei que estabelecesse responsabilidade solidária entre a consultora com os subempreiteiros, não é lícita a cobrança dessas contribuições devidas, né, pelas subempreiteiras contra a apelante, resultando, portanto, na nulidade essencial da CDA. Não bastasse essa nulidade, excelência, como dito anteriormente, a presente CDA carrega as mesmas nulidades do lançamento anterior. Afinal, o que houve foi apenas, né, a decretação da nulidade do lançamento anterior e, infelizmente, os auditores da Secretaria de Receita Previdenciária copiaram e colaram o relatório fiscal anterior neste novo relatório fiscal da nova NFLD, que então resultou nessa CDA. E qual que é o vício? Há um grave vício de motivação. Não há descrição das atividades exercidas pela subempreiteira. E a descrição das atividades da subempreiteira é fundamental para a definição da base de cálculo e da alíquota aplicável quando o lançamento é realizado por aferição indireta, como foi realizado nesse lançamento tributário. Novamente, há outro vício do lançamento anterior, que é a falta de descrição do fundamento legal que autoriza essa responsabilidade solidária. Afinal, como defendido nos embargos de execução e na apelação, o fundamento legal para esse lançamento não existia. Como então, né, ele pode ter sido citado, né? É óbvio que não existe. Há esse outro vício também de fundamentação na presente CDA. E não bastasse esses três vícios essenciais, que são a falta de motivação e a falta de previsão legal para a responsabilidade solidária, não podemos deixar de ignorar o fato de que essas contribuições foram atingidas pela decadência. Excelências, o vício anterior de nada tinha de formal. Era um vício essencial à constituição do crédito tributário. Dessa forma, o artigo 173, inciso 2 do Código Tributário Nacional não pode ser interpretado, né, como uma causa de interrupção da decadência das contribuições previdenciárias. Porque, afinal, né, é o princípio comezinho que decadência não se interrompe no direito brasileiro. E, né, uma vez anulado o lançamento anterior, há de ser respeitado um prazo decadencial, sim, que deve ser contado a partir do julgamento que anulou o auto de infração anterior. O lançamento anterior foi anulado por decisão da CAG de abril de 2006, excelência. Então, data vênia, somente as contribuições previdenciárias apuradas nos 5 anos anteriores à data desse julgamento podem ser objeto de nova Constituição. Como não é o caso, as contribuições são anteriores, são de 1996, elas também foram atingidas pela decadência. É, portanto, excelência, que a apelante pede, roga respeitosamente as vossas excelências pela nulidade da sentença de piso, já que ela não decidiu sobre questão fundamental à defesa, aos embargos de execução, que é a questão de falta de previsão legal para a responsabilidade solidária da embargante, Mas se esse não for o caso, roga o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os embargos de execução desconstruindo a CDA. Por quê? Né? Porque não havia previsão legal, né, para que fossem lançadas as contribuições contra apelante, ou se não, ela não está regularmente motivada, ou se não, porque os tributos foram atingidos pela decadência. É o que temos a defender, excelência. Muito obrigado pelo tempo.
Muito obrigado, doutor, pela sustentação oral. Eu passo ao julgamento do feito. Na verdade, o advogado ele faz uma longa sustentação pautada no artigo 30, inciso 6º da Lei 8.212 e simplesmente omite a responsabilidade que à época existia na redação do artigo 31 da mesma lei. Bastava ter prosseguido um pouco, o senhor encontraria, né, a responsabilidade solidária, né, das empresas que tomam mão de obra, né, para então encontrar o fundamento de tudo que o senhor reclamou. Né. De todo modo, com base nesse argumento, eu afasto a longa sustentação de motivação, ausência de motivação, ausência de fundamentação, que é trazida nos autos e na própria sustentação oral. Outro equívoco que me parece ter sido cometido na argumentação da defesa é, de certo modo, se apegar a um mito, né, de que decadência não se interrompe. Né? A simples leitura do CTN, né, ele vai nos remeter ao artigo 173, que traz a possibilidade de interrupção do prazo decadencial quando, no seu inciso 2º, o senhor está tomando nota, artigo 173, inciso 2º, quando então a nulidade da lavratura do auto de infração importa em interrupção do prazo decadencial. Aqui eu observo que a primeira NFLD ela foi lavrada em 2001, a 35374-5081, ela foi lavrada em 2001 em relação a fatos geradores ocorridos em 96, de fevereiro a dezembro de 96, simples fazer conta, né? Não há decadência nesse ponto. Em julgamento administrativo, essa NFLD foi anulada no julgamento, portanto, e no lugar dela foi lavrada a outra NFLD, a 37074-5280, que é a que dá base, portanto, à CDA executada. Portanto, aqui não há que se falar em decadência pela aplicação do artigo 173, inciso 2º, e muito menos também da própria decadência da originária, da NFLD originária, com base no artigo 173, inciso 1º. E para finalizar o julgamento, é importante observar o seguinte, a redação do artigo 31 da Lei 8.212, ela foi de fato alterada, né, pela Lei 9.711, de 98, até então, pela redação originária da Lei 8.212, de 91, a responsabilidade era solidária, e depois da alteração feita pela Lei 9.711, de 98, a responsabilidade se torna subsídio, na verdade, por substituição. Né? A responsabilidade se torna por substituição com a retenção na fonte. E, por conta dessa mudança de responsabilidade, a jurisprudência se assentou no sentido de que os fatos geradores, durante o período no qual a responsabilidade era solidária, esses fatos geradores, para que possam ser exigidos pelo fisco, para que, portanto, seja válida a autuação, o fisco ele tem tanto de fiscalizar a tomadora da cessão de mão de obra, quanto a prestadora, né, da mão de obra. No caso concreto, isso não aconteceu, de modo que, portanto, nesse ponto, até a lei, portanto, o início da vigência da eficácia jurídica da Lei 9.711, a autuação, de fato, está incorreta, né? De modo que nessa linha de raciocínio eu afasto as preliminares levantadas, ao mesmo tempo em que no mérito dou parcial provimento, né, para anular a CDA 37074-5280, na extensão do período anterior à vigência, à eficácia da Lei 9.711, e por conta disso também fixo honorários sucumbenciais. É o voto. Como vota a eminente desembargadora Renata Lotufo?
Acompanho, Vossa Excelência.
Obrigado. Como vota a desembargadora Aldre Gasparini?
Eu também acompanho.
Então, proclamo o resultado. A segunda turma decidiu, por unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, dar parcial provimento à apelação. Encerrado o feito, vamos para a nossa última sustentação oral. Item 17 da pauta, feito de relatoria do desembargador federal Alessandro de Aféria. É a apelação civil 500-5000-453-63-2019-403-6000, FSW Agropecuária S.A. versus União Federal. Com a palavra o eminente advogado Alcenor Luiz Ligoque Carvalho Júnior, pela FSW Agropecuária S.A.
Então tá, muito obrigado, desembargador José Carlos, pelas palavras. Até aqui acompanhando a sessão, verifiquei que o desembargador de Aféria já havia tratado dessa questão do Senar num caso anterior, né, e expôs já seu entendimento sobre a matéria, né, mas eu gostaria de levantar algumas circunstâncias aqui em referente ao caso da FSW, algumas particularidades que, no meu humilde entendimento, tem o condão de alterar, talvez, a posição já proferida aí pelo eminente desembargador de Aféria. Pois bem, vou dar linhas gerais do entendimento em relação ao mérito que nós estamos defendendo, para depois, conjuntamente com isso, corroborar a circunstância concreta aqui do caso sob análise de Vossas Excelências. Pois bem, o caso é que a empresa incluiu débitos previdenciários no PRR, conforme autorizado pela Lei 13.606 de 2018. E a 13.606 de 2018, ao tratar dos débitos passíveis de inclusão no PRR, vou pedir licença a vossos senhores, a vossas excelências, diz o seguinte no parágrafo 1º do seu artigo 1º. Poderão ser quitados, na forma do PRR, os débitos vencidos até 30 de agosto de 2017 das contribuições de que tratam o artigo 25 da Lei 8212, de 91, e o artigo 25 da Lei 8870, de 94. Ao adentrarmos no artigo 25 da Lei 8870, lá fala: a contribuição devida à Seguridade Social pelo empregador pessoa jurídica que se dedique à produção rural em substituição à prevista nos incisos 1 e 2 do artigo 22 da Lei 8212 passa a ser a seguinte: 1,7% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização de sua produção para o financiamento e comercialização das prestações de assistente de trabalho, o GILRAT, e no seu parágrafo 1º, o disposto no inciso 1º do artigo 3º da Lei 8.315, de 23 de dezembro de 91, não se aplica ao empregador que se trate a TIC e contribuirá com o adicional de 0,25% da receita bruta proveniente da venda de mercadorias da produção própria destinada ao Senar. E é justamente este o caso. A empresa, incluiu, conjuntamente com os débitos patronais e GILRAT, os débitos do Senar. A sua adesão, e esse é um ponto importante que eu gostaria de colocar para a atenção de Vossas Excelências, a adesão da empresa se deu em 10 de abril de 2018, conforme o documento 4 acostado aos autos. Todavia, depois de ter feito o pleito e iniciar o pagamento, posteriormente a empresa foi informada, foi notificada pela Receita Federal acerca da exclusão do débito do Senar com fulcro na IN 1784. Onde ela pôs uma restrição, uma condição que, no nosso entender, não está contemplada na Lei 13.606 de 2018, uma vedação, uma literalidade que não consta da lei que institui e regulou o PRR. E nessa disposição, o que a IENE fala? A IENE fala no seu artigo 2º, parágrafo 2º, não podem ser incluídos no PRR débitos relativos à contribuição devida ao Senar. Pois bem, se nós analisarmos a literalidade da lei, a lei não põe essa vedação em nenhuma passagem do texto legal. Não há simplesmente essa vedação. Agora, quando nós vamos tratar da IENE 1784, é importante destacar aqui no caso da FSW que a época que ela fez a adesão também não constava essa vedação ao Senar. Por quê? Porque essa vedação ao Senar constou só expressamente da IENE 1784 com o advento da IENE 1804 de 2018, que alterou a redação. E de quando essa IENE? Essa IENE é de 25 de abril de 2018. E a adesão da empresa deu no dia 10, conforme documentos acostados aos autos. À época, a lei não, no nosso entender, não veda a inclusão do Senar e a própria Receita Federal não vedava. Tanto era assim que teve que expor isso expressamente somente com o advento da IN 1804. Ora, se não era vedado, né? Se não era vedado, não há por que fazer uso de uma legislação posterior a um fato gerador anterior, que foi a adesão, para excluir o débito do Senar. Então, considerando ainda que o parcelamento deve ser aplicado, como os senhores bem sabem, a regra do 111, CTN, da sua literalidade e todos os nuances vinculados a isso, do princípio da hierarquia das leis, enfim, da legislação da norma infralegal não poder legislar afora do que estão os limites da lei, todas essas questões, mas, considerando o mérito, conjuntamente com essa questão que no nosso entender é essencial para o desvinte do caso, nós entendemos que a época que foi feita a adesão da FSW ao PRR, incluindo os débitos do Senar, tanto a Lei 13.606 autorizava, como a própria IENE. Tanto é assim que essa revogação só veio depois da sua adesão. Então, por isso que nós pleiteamos a sua inclusão barra manutenção no parcelamento, de forma que assim pode ser quitado com as benesses desse programa junto com o débito do Senar. Esses seriam os meus pontos principais a colocar a Vossa Excelência. Muito obrigado pelo tempo. Muito
obrigado, doutor, pela também concisa e objetiva sustentação oral. Com a palavra, eminente relator.
Senhor presidente, como já dito anteriormente, inicio cumprimentando o nobre advogado aí pela contribuição trazida ao debate. E como disse, o voto está lançado no sistema e essa questão que o nobre advogado coloca está enfrentada. O que é preciso ter em mente é que ao se tratar de parcelamento, e o parcelamento constitui uma exceção, nós temos necessariamente a utilização de interpretação restritiva. Então, o fato de a lei não prever a contribuição ao Senar não significa que está autorizado. O raciocínio é inverso. Somente estão autorizados os tributos tais e quais previstos. Então, tanto faz a instrução normativa prever ou prever depois, ou ser depois do fato gerador ou não. O artigo 1º da Lei 13.606/18 é muito claro. Poderão ser quitados na forma do PRR os débitos vencidos até tal, escritos ou não, e são aqueles débitos especificados. O artigo 25 da Lei 8.870 prevê aqui. Então, é uma questão de interpretação e que, a meu ver, não se abala, não obstante a consistência do entendimento trazido aqui pelo nobre advogado. Nesse sentido, eu mantenho o meu posicionamento e voto, portanto, pelo desprovimento do recurso, com todas as vênias, evidentemente.
Certamente, eu concordo com Vossa Excelência. A meu ver, o parcelamento, ainda que ordinariamente previsto, ele é uma exceção, uma regra geral daqueles que são, né, portanto, submetidos a um prazo geral estabelecido. Sim. Para cumprimento das suas obrigações principais e acessórias. de modo que a interpretação ela é intralegem, não é? Ela não permite para além daquilo que o fisco admite parcelar. Portanto, eu estou plenamente de acordo com Vossa Excelência e o acompanho. Como vota a desembargadora Renata Lotufo?
Também acompanho, senhor presidente.
Perfeito. Então, eu declaro o resultado. A segunda turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso. Cumprimento o advogado mais uma vez. Encerrado o julgamento. Eu indago aos demais integrantes da turma e também ao eminente representante do Ministério Público quanto a eventuais destaques na sessão. Nada vendo, então eu declaro também homologados os resultados dos julgamentos realizados em bloco, conforme registros lançados pelos gabinetes no módulo de julgamento sistema PJE, na sessão de julgamento realizada nesta data. Antes de declarar encerrada a sessão, quero agradecer a sempre gentil participação do Marcelo, da Daniela, né, dos nossos queridos colegas de trabalho, e dizer que parece que foi editada uma nova cláusula pétrea, que a composição dessa turma não pode mais ser alterada. Eu preciso ler ainda a emenda, não li, mas pelo que eu entendi é isso. Tá bom? Prazer em vê-los mais uma vez. Declaro encerrada a sessão.
Muito obrigado, presidente.
Você ainda não é jabuti.
Não, não, não. Parece que foi editada. Passaram lá, passou na Câmara, do Senado, 4 votações.